Então, beleza. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Contextura Sonora. Você está na Rádio Cultura 930 AM, Curitiba. E hoje, você que está chegando agora, o nosso convidado é o William Boidello, um músico muito profícuo e criativo e aqui de Curitiba, que desenvolve um trabalho bacana em determinadas, vários estilos musicais. Mas, Eliana, tinha terminado no primeiro bloco lá com aquelas minhas três questões, né? Agora vamos ver o fast food. Você acha que ela influenciou na nossa vida alguma coisa nesse sentido? Criação do fast food?
Eu acho assim, quando o muro de Berlim caiu e a União Soviética se desfez, a primeira coisa que abriu em Moscou foi um fast food, né? Então, claro que isso deturpou, porque uma coisa é você comer, se alimentar, aliás, e outra coisa é a questão da comida, né? Eu acredito que a culinária, ela é uma das coisas mais importantes que determina um povo. O Brasil, ele é o Brasil enquanto país, que todo mundo come arroz com feijão aqui, entendeu? Pode ser lá em Chuí, no Rio Grande do Sul, ou pode ser lá na boca do Acre, todo mundo vai estar comendo feijão com arroz. Então isso é muito importante. E quando vem uma coisa enlatada, nesse sentido, assim, eu não estou fazendo aqui ativismo contra nada, enfim, mas quando vem uma coisa que enlata essa, a nossa forma de se alimentar, ou a nossa forma de comer, ou a nossa cultura da comida, né? As mesas das casas dos italianos e tudo mais, você acaba modificando a cultura de um povo, né?
Sim.
Isso é uma coisa deletéria, né? Uma influência deletéria muito grande, assim. Não, tipo, não seja de total viés, porque, por exemplo, a Argentina, que está aqui do lado, ela tem uma cultura do sanduíche, por exemplo, que é muito mais forte que a gente. Mas por quê? Porque vem de uma ascendência de índios que eram verdadeiros jinetes, e de todo cultivo de vaca, né? Cheio de gigolô de vaca, que era Argentina e Rio Grande do Sul, né? E eles acabaram, por isso, desenvolvendo essa cultura. Então, a adaptação com o fast food, para eles, não foi uma deturpação tão grande da cultura local. Agora, para o Brasil, por exemplo, que é um país de cereais, um país de grãos, aí eu creio que sim.
Pois é, né? Estabelece um padrão alimentar bem... E essa nova geração aí, quer dizer, eu não peguei muito isso, né? Que o McDonald's para mim apareceu muito tarde na minha vida, mas a minha infância, tudo aquilo era... pé de moleque, era aqueles doces que era bolacha com a Maria Mole no meio, doce de abóbora, eram umas coisas assim, tinha umas balas.
Aqueles doces de abóbora com coração é muito bom, né?
Que era, tinha mais chuchu que abóbora e corante, né? E açúcar. Mas mesmo assim, e hoje estabeleceu-se um padrão e parece que se não tiver aquele gosto, não tiver aquela coisa, e a gente tem a televisão, está cheio de programas, né, de culinária e tal, que trazem esse tipo de coisa. Tem uns que buscam um pouco esse sabor brasileiro, essas coisas que tem no Brasil, porque o Brasil é fantástico, né, na questão alimentar. Beleza.
Eu sou a favor do slow food.
Ah, sim. Eu agora
eu
tô...
sou completamente a favor.
Com essa quarentena aí, eu gosto de cozinhar, mas agora estou cozinhando praticamente quase todo dia. Eu tô na cozinha ali, então a gente está desenvolvendo, criando e estabelecendo padrões familiares, entendeu? Bem da gente aqui. A minha esposa gosta. Ela gosta do que eu faço aí. Não sei se ela é educada, mas acho que é.
Que bom. Pode ser educação. Mas... Eu já me relacionei com muita gente educada, porque eu sei que eu cozinho mal. Mas a gente vai aprendendo, né? Mas eu faço um pirogue. Eu faço um pirogue que é maravilhoso. Sim, quando isso acabar, a gente vai marcar de fazer um.
Ah, sim, com certeza. Quando essa coisa acabar, nós vamos encontrar muita gente, cara. Eu tô fazendo muita amizade. Se fosse normal antigamente, eu não estaria tão conectado com certas pessoas que a gente começa a conhecer. Isso está sendo bom na certa
forma. Exatamente,
né?
Exatamente.
Eu estou tendo contato com pessoas assim que a gente só via assim uma vez, duas vezes no mês, que mandavam uma mensagem, uma coisa. Mas agora não, agora parece que quase que é diário você estar conversando com essas pessoas. Então, Elian, é o seguinte, e é o Ctrl-C, Ctrl-V, que estabelece um padrão, né, de cópia, quer dizer, a gente se sente preguiçoso no sentido, porque tudo isso, como eu te falei, eu estou levando para a criação de um padrão de criação, desenvolver esses padrões especificamente no programa, que é contextura sonora ligado com a música, mas tem aquele viés de criação artística, onde os padrões, né, você começa a estabelecer aquele padrão mesmo com... Eu lembro que uma vez um rapaz falou, escuta, você compõe e você sai do zero? Eu falei, é. Pegou a partitura e saiu compondo. Pô, mas isso não... Como é que é? Mas tá, é tão fácil você copiar de alguém e começar... Copiar não, você começar já com uma ideia pronta e tal. O que, que você vê nisso?
Oi, não estou ouvindo.
Ah, Silvio, não, que eu falei que um rapaz falou pra mim que você quando compõe, você sai do zero. Falei, é, saio do zero, não tem nada. Ele falou, mas você não usa nenhuma influência, você não tem nenhuma coisa assim que dê pra você copiar e colar nesse sentido, né? Entre aspas, né?
Uhum. Eu penso assim, né, que o que não é tradição é plágio, né? Então, é...
Como? O que não é tradição...
É plágio.
Plágio?
É, eu tenho buscado o erro quase como um místico, assim, sabe? Durante muito tempo, eu perdi muito tempo da minha vida, isso a gente já conversou, né? Buscando, tipo, um som quadrado, perfeito, harmônico, enfim. Agora eu tenho buscado o ruído, eu tenho buscado a colagem nesse sentido. Mas respondendo sobre Ctrl-C, Ctrl-V, a resposta é bem essa direto, que não é tradição, é plágio. Eu acho que talvez a gente esteja sempre copiando alguma coisa. Por mais que a gente não queira... Olha que legal, tá passando um carro dos sonhos aqui, ó. Mas aí voltando, a gente está sempre se copiando, e por mais que um filho seja afastado do seu pai, ele sempre vai pegar algum trejeito, né? Sempre vai ter alguma coisa que vai lembrar o pai ou a mãe, né? Então eu acredito que o Ctrl-C, Ctrl-V nesse sentido é benéfico. Agora, no sentido de você de vir um cara e pegar teu texto, copiar, colar, ou de pegar tua música e transformar em outra coisa, essa coisa do direito autoral, assim, hoje em dia, com a internet, ficou meio nebulosa. Mas a gente vai conseguir resolver daqui um tempinho, e todo esse conteúdo que a gente tá gerando aí, o YouTube vai ter que pagar o iCard pra gente. Vai ver.
Tomara!
Tomara!
Não, ele já pagou uma coisa. Mas, então, Eliane, essas três perguntas pra mim, essas três questões, eu acho que colocaram a gente num ponto assim de criação de padrões, né? Essa é outra coisa aqui que a gente fala bastante aqui no programa, que a gente procura essa música espontânea, que significa aquela música que você, que cada um de nós tem dentro de si, não aquela música que a gente escuta, ou aquele sabor que vem de fora, entende? A gente buscar aquele it, deve ser, dá para chamar assim, aquele it que cada um tem dentro de si, que vai lá no fundo buscar a gente cantava, né? Como é que eu vi uma artista americana falar, a criança que faz arte, a gente só continua.
Sim, exatamente. Eu acho que a criança talvez seja o ser mais puro que tem, a educação dos pais é tira a pureza. Né? Ela é pura, ela é pura em todos os sentidos, até na maldade.
Sim.
Então, até na maldade, então é a persona ali, né? Não tem filtro, né? Algumas pessoas têm esse filtro reduzido, né? Outras pessoas são polidas, são verdadeiros lords ingleses. Mas eu tenho muito medo daquelas pessoas que são lords ingleses, mas com alma de jagunço, assim. Entendi. E isso aí tá cheio. Isso aí tá cheio. Não imagino quanto que eu vejo, assim, né?
Tá. Escute, então você diz a criança, por exemplo, a criança ela não tem muita informação do mundo e ela começa a desenvolver histórias que ela mesma inventa. Eu sempre tive muitos meus sobrinhos, todos eles tinham um amigo invisível. Eles conversavam, batiam um papo, e hoje eu lembro eles do Amigo Invisível, eles não lembram mais. É gozado? Quem que é esse tio? Eu digo, olha, esse aqui era teu amigo invisível. A Nina. A minha sobrinha diz, e a Nina, cadê? Ah, que Nina. Entende? Não lembro mais.
É engraçado isso, né? As pessoas, parece que a gente vai crescendo e aquela parte... do encantamento ou de olhar a vida como se fosse uma viagem, né? A gente vai perdendo aos poucos, né? Eu tenho uma amiga que ela fez agora 91 anos.
Nossa.
Né? Eu tenho amigos de todas as idades. Ela é um gênio da linguística, a Leonor Schlier, o nome dela. E a Leonor é uma pessoa... O que sempre me encantou nela foi o encantamento que ela tem pelas coisas. Pela coisa mais simples que você mostra pra ela. Olha, veja bem, esse óculos aqui... Eu tô segurando o óculos na mão. É de madeira. Esse óculos é de madeira. Daí ela, nossa, um óculos de madeira. E ela vai querer saber sobre aquilo. Eu acho que isso é o que move, né? O meu pai sempre disse uma coisa que eu acho muito certa. Ele sempre deixou alguma coisa da casa pra fazer, assim... Ele fala que é a maneira que ele está se mantendo vivo ano após ano, ano após ano. E eu concordo. Se você tem o que fazer, se você tem com o que se encantar, o encanto, o encantamento é aquilo que tipo, vai te mover para sempre. Né? O Spinoza falava, né, na potência de agir, né? De manhã eu acordo, tipo, eu sou a pior pessoa do mundo. Aliás, eu aconselho qualquer ouvinte, se você compartilha o leito com alguém que acorda sorrindo e cantando às 6 da manhã, se afaste dessa pessoa, que essa pessoa não é de Deus, tá? Mas assim, voltando ao alto, pra eu estar gritando e fazendo música, falando alto às 10 da manhã, tem que ter um processo. Né? E esse processo eu acho que é o encantamento do dia, que vai te dando aquela vontade de fazer a coisa, né? Você ir olhando as coisas.
Isso aí a gente...
E eu acho isso muito importante.
Então, Eliana, chegou a hora da música, então vamos.
Vamos lá.
Vamos lá, vamos botar a música para os ouvintes e depois a gente volta com o terceiro bloco aí. Tá bom?
Thank you. Thank you.